11 horas e 30 minutos em Paris, 6h30 pelo horário de Brasília, no ar o Jornal da Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Daniela Franco.
Bom dia, sol e 22 graus em Paris, em destaque nesta quarta-feira, 11 de junho de 2025. A Áustria observa um minuto de silêncio e inicia 3 dias de luto após tiroteio em escola que deixou 10 mortos. Polícia de Los Angeles prende 25 pessoas que desrespeitaram o toque de recolher noturno no contexto da mobilização contra a política imigratória de Trump. E inicie a margem da Conferência da ONU sobre os Oceanos, Macron ouve apelo de caciques contra petróleo na Amazônia. Essas e outras notícias a seguir. A Áustria amanhece sob o choque do pior ataque de massa já vivido pelo país. Ontem, um jovem de 21 anos atacou a tiros alunos e professores de uma escola de ensino médio em Graz, no sul do país, matando 9 pessoas e ferindo 11. O agressor, um ex-aluno da escola, se suicidou no banheiro do local após o crime. Ele usou um fuzil e uma arma de mão para executar o ataque. A polícia divulgou nessa manhã que encontrou uma bomba artesanal desativada na casa do jovem. As investigações continuam para tentar determinar as motivações do rapaz. O governo austríaco decretou 3 dias de luto nacional. Aqui na França, o primeiro-ministro François Bayrou ordenou um minuto de silêncio em todos os estabelecimentos de ensino do país, em homenagem à inspetora Melanie, de 31 anos, morta a facadas ontem por um aluno na entrada de uma escola da pequena cidade de Nogent, no nordeste da França. Os detalhes com Márcia Bechara.
Até o momento, as autoridades locais não revelaram as motivações do agressor, um adolescente de 14 anos que não tinha antecedentes criminais. O ataque ocorreu durante uma revista das mochilas na entrada da escola, realizada sob coordenação da Polícia Militar Francesa. Uma medida recente do governo francês para tentar combater violências com armas brancas em estabelecimentos de ensino. O adolescente foi rapidamente imobilizado no local do crime, detido e está sendo interrogado. O primeiro-ministro francês anunciou ontem a proibição de armas brancas a menores de idade e sua intenção de instalar detectores de metais nas entradas das escolas do país. Já o presidente Emmanuel Macron evocou sua vontade de proibir as redes sociais a menores de 15 anos.
Ainda aqui na França, à margem da terceira conferência da ONU sobre os oceanos, em Nice, no sul do país, o presidente Emmanuel Macron comentou os projetos de exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, um dia depois de o presidente Lula encerrar uma visita oficial à França. Convidado a um programa de TV sobre a proteção dos oceanos, Macron ouviu os apelos por ajuda do cacique Raoni e de um de seus netos, Taomek Tiri, do povo indígena Kayapó. Nossa enviada especial a Nice, Lúcia Miesel, tem os detalhes.
O cacique Raoni enviou uma mensagem de vídeo para pedir ajuda ao líder francês para impedir o projeto na foz do Amazonas, a poucos dias de um mega leilão de oferta de blocos de petróleo na costa brasileira. No estúdio da emissora France 2, em Nice, Emmanuel Macron salientou que a França decidiu aplicar uma moratória de novos projetos de fósseis, em especial na Guiana Francesa, que abriga a floresta amazônica. O líder francês então complementou que seria bom se Lula fizesse o mesmo. Ao seu lado na bancada, o cacique Taometuk Tiri disse a Macron que vai continuar a luta do seu avô Raoni e tem batalhado para garantir a transmissão dos seus conhecimentos às novas gerações de indígenas. Em entrevista à RFI, antes do encontro com Macron, Taometuk Tiri salientou que para que os mares sejam preservados, os rios também precisam estar saudáveis.
A natureza é a mesma, a única que liga a um ao outro, tanto no rio, tanto no mar. Então, por isso a gente vem aqui para contribuir e não sei o que é nosso conhecimento.
Dinice, Lúcia Miesel, RFI.
No Brasil, se encerraram na terça os interrogatórios do núcleo duro do julgamento da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Questionado por 2 horas pelo ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou qualquer participação nos planos, alegando que apenas avaliou dispositivos constitucionais após sua derrota para o presidente Lula. A mesma estratégia foi utilizada por outros réus, entre eles o general Braga Neto e o general Augusto Heleno, que se recusou a responder às perguntas da acusação. Os réus também fizeram piadas e tentaram aliviar a gravidade do interrogatório com brincadeiras. O cientista político e advogado Melilo Diniz afirmou à RFI que o comportamento dos acusados não os favorece. Vamos ouvi-lo.
Eles todos caminham sobre o fio da navalha, dizendo que talvez tenha havido um debate ou outro, mas que isso não teve grandes consequências para todo o processo que levou ao 8 de janeiro. Tenho a avaliação de que o conjunto dos depoimentos piora muito a situação deles. Nesses casos complexos, quando os argumentos dos réus são muito frágeis, não basta a falta de provas da acusação. Ao meu modo de ver, há que se provar a inocência de cada um deles. E isto ainda não aconteceu. Por exemplo, a forma como Jair Bolsonaro, o ex-presidente, escolheu para se apresentar de um jeito risonho, uma tentativa de ser leve, pedidos de desculpas, algumas brincadeiras, mas que demonstram o grau de poucos argumentos que não foram oferecidos para ajudar na sua defesa.
Melilo Diniz foi entrevistado por Raquel Miura. Nos Estados Unidos, a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, ordenou o toque de recolher noturno ao centro da cidade após várias noites de protestos contra a política imigratória do presidente americano Donald Trump. No entanto, manifestantes continuaram a se reunir e a polícia anunciou que ao menos 25 pessoas foram presas. E a classificação da seleção brasileira para a Copa de 2026 é destaque na imprensa europeia. O jornal Marca da Espanha disse que só podia ser ele, em referência a Vini Júnior, autor do gol da vitória de 1-0 sobre o Paraguai. O francês L'Equipe lembra que o gol de Vini é muito simbólico para Ancelotti, mas afirma que o treinador terá um imenso trabalho pela frente até a Copa. E o italiano Gazzetta dello Sport diz que a primeira vitória do treinador liderando a seleção é um belo presente de aniversário para Ancelotti.